principal problema não é falta de dinheiro, mas sim má gestão. Desde 2015, a despesa com o SNS subiu mais de 5 mil milhões de euros. Apesar desta subida, temos hoje mais 600 mil pessoas sem médico de família, mais 38 mil doentes em lista de espera e mais urgências fechadas por todo o país. Atirou-se dinheiro para cima do problema, o dinheiro desapareceu, o problema ficou pior. Em 2015, o setor da educação já tinha problemas. Desde aí, a despesa com o ensino básico e secundário subiu mais de 1 mil milhões de euros. Apesar desta subida, os alunos tiveram os piores resultados nos testes internacionais desde 2006 e milhares continuam sem professores a várias disciplinas. Atirou-se dinheiro para cima do problema, o dinheiro desapareceu e o problema ficou pior. Mas não foi só na educação e na saúde. O Estado português gasta hoje mais 30 mil milhões de euros, 3 mil euros por pessoa, mas os problemas com os serviços públicos continuam praticamente iguais ou piores. Quando se atira dinheiro para cima de um problema, um dos dois desaparece. Infelizmente, com o PS, nunca é o problema. Só desaparece o dinheiro, porque a verdadeira causa dos problemas com os serviços públicos não é falta de dinheiro, mas sim má gestão, incompetência, favorecimentos, nepotismo, tudo isso que anda a atrasar o país há mais de 25 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a situação do acesso a cuidados de saúde em Portugal não pode continuar assim. Se é para ficar tudo na mesma, pode o Partido Socialista continuar a propalar a doutrina contorcionista como faz há décadas e que trouxe o país a este ponto deplorável. Mais de 1.700.000 portugueses sem médico de família, portugueses sem assistência em caso de urgência, cirurgias ou tratamentos médicos com listas de espera infindáveis. O que fazem os portugueses? Metade paga seguros de saúde, tem a ADSE ou outro subsistema. A outra metade sofre porque o Partido Socialista colocou o país nesta situação precária. Governaram 22 anos dos últimos 28 anos, governaram consecutivamente os últimos 8 anos e tudo o que sabem dizer é a mesma conversa inútil, alimentada por clichês, frases feitas e acusações aos governos de salvação nacional, liderados pelo PSD, aos governos de salvação nacional, liderados pelo PSD, em contraponto com os governos pantanosos, ruinosos e judicialmente questionados com que o PS tem presenteado o país. O PS alimenta-se deste pântano porque decorreram 8 anos e o acesso a cuidados de saúde piorou e muito. Eu ouço os discursos, ainda hoje, as intervenções, glorificando o governo de missionário e interrogo-me como conseguem produzir esse tipo de afirmações quando a realidade que os portugueses vivem é completamente diferente. O PS convive com a falta de transparência, o PS convive com a informalidade, a confusão entre setores e, pior que mau, convive com a falta de acesso de pessoas a médicos de família, a urgências, a cirurgias ou tratamentos. Assistem impávidos e serenos a esta miséria. Só se preocupam em arranjar pretextos e desculpas, encobrir ou despachar as responsabilidades para tudo e para todos, desde que sejam os outros. Mesmo no fim do reinado, A preocupação maior que revelam é de, contornando o calendário eleitoral já fixado e a consequente nomeação precária de gestores públicos, inserirem uma norma avulsa no orçamento para garantir que conseguem nomear, antes das eleições, para as unidades de saúde, os seus apaniguados políticos. É o Partido Socialista a ser socialista. Entretanto, o Governo insiste em promover alterações que colocam milhares de portugueses fora do SNS, pelo facto de terem emigrado para procurar um futuro melhor e, por causa disso, terem residência fiscal fora do país. Estes portugueses emigrados serão tratados pelo SNS, por decisão deste Governo, como se estrangeiros fossem e com menos direitos de acesso aos cuidados de saúde em Portugal do que cidadãos estrangeiros residentes em Portugal. Nós não nos conformamos. O sistema de saúde é fundamentalmente público, mas os três setores têm de cooperar entre si com regras conhecidas, transparência, metas definidas e com um quadro benéfico para os portugueses e para o Estado. Os portugueses têm direito a ter médico de família. A falta de médicos de família agrava-se todos os meses, em agosto, em setembro, em outubro, em novembro. Os números são cada vez pior. É preciso acabar com as listas de espera que ultrapassem os tempos máximos de resposta garantida. E porquê é que não se realizam check-ups anuais à população de forma preventiva, que é isso que o sistema de saúde tem que evoluir? De resto, senhoras e senhores deputados, tudo isto é tão triste e tão pequeno que o primeiro-ministro demissionário dá uma entrevista e o polígrafo conclui que o primeiro-ministro demissionário é apanhado a mentir em vários aspectos dessa entrevista. Exemplos. Não é verdade que os portugueses paguem mais impostos indiretos. Avaliação? Falso. O que é que tem aumentado em Portugal na carga fiscal? Não são os impostos, são as contribuições para a segurança social. Avaliação? Falso. O salário médio em Portugal subiu 40%. Avaliação? Falso. Há mais médicos de família e mais residentes em Portugal, o que altera a rácio dos médicos, dos portugueses sem médicos de família. É verdade? Avaliação? Falso. Senhoras e senhores deputados, tudo isto é mau demais. É toda uma cultura política estranha e que levou este governo a demitir-se por triste e má figura. Portugal não precisa de ser isto. Portugal merece ser muito, mas muito mais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde a todas e a todos. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Monteiro, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Instituir a contratação anual de 1.000 trabalhadores na função pública. Aumentar salários. Acelerar carreiras. Aproximar os serviços públicos e os espaços de cidadão do Portugal real, do país rural. No momento em que falamos tanto de reformas, isto não é uma reforma? Senhoras e senhores deputados, eu não sei se o Sr. Deputado Carneiro é representante de algum lobby da indústria do papel, dado a quantidade de folhetins que aqui apresentou, mas eu consigo fazer o mesmo número que fez no telemóvel. O líder da bancada parlamentar do PSD, Luís Montenegro, sublinha que o corte dos subsídios é uma medida necessária para que Portugal consiga cumprir os compromissos que assinou. Senhor deputado, veio o seu deputado Miguel Santos dizer que sempre que o PSD governou foi em contexto de salvação nacional. Senhor deputado, onde é que o senhor deputado reside? Salvação nacional, 50% das repartições de finanças do interior fechado. Isso é salvar quem, Sr. Deputado? Isso é salvar quem? Bancos fechados, CTT fechados, centros de saúde fechados, cortes nos subsídios de Natal, nos subsídios de férias. Isto é salvar quem, Sr. Deputado? Não é salvar ninguém, Sr. Deputado. Mas importa fazer uma retrospectiva. sobre o modelo de governança da administração pública que os seus deputados já tentaram aqui fazer, e alguns com mérito, sobre os vários méritos onde, para os quais temos caminhado para rejuvenescer e fortalecer a administração pública. Em primeiro lugar, é importante dizer que estamos a dignificar do ponto de vista das qualificações dos trabalhadores da administração pública, a forma como eles são valorizados pelo seu salário de entrada, a forma como eles são valorizados no salário por terem um doutoramento e a forma como protocolamos com entidades, com institutos, com universidades, a Católica, o ISEG, as Belas Artes, para que de facto possam ter propinas reduzidas, para que possam ser mais qualificados, porque a nossa administração pública precisa de cada vez mais gente qualificada para responder aos desafios do futuro. E rejuvenescida também, Sr. Deputado. Uma administração pública capaz de responder aos desafios do futuro é uma administração pública rejuvenescida, e é por isso que no concurso centralizado que fizemos este ano, ao qual concorreram 19 mil cidadãos portugueses, 40% têm 29 anos ou menos de 29 anos. É este o rejuvenescimento da administração pública que estamos a promover com uma idade média nos 35 anos. Senhores deputados, senhora Presidente, esta aposta contínua no rejuvenescimento, esta aposta contínua nas qualificações, tem também reflexo naquilo que é a entrada, naquilo que é o vínculo dos jovens, desde muito cedo, a uma Câmara Municipal, a um serviço público, a uma direção regional ou uma direção de índole nacional. É por isso que fortalecemos os programas de estágios, é por isso que aumentamos os ordenados de entrada desses mesmos programas de estágios, é por isso que no interior do país, nos contextos de baixa densidade populacional, esses estágios, os apoios a esses estágios têm uma majoração, e é por isso que estamos a facilitar também o vínculo destes mesmos jovens à administração pública, para que de facto possamos ser capazes de responder aos desafios do futuro, que são cada vez mais complexos e no âmbito digital. É isto que estamos a fazer. Também nas carreiras de informática, que estamos a fortalecer, que estamos a criar a figura do consultor, para nos aproximarmos também do operador privado, na eficiência, para que a administração pública consiga corresponder a todos os desafios. É este o nosso legado. É este o nosso legado de políticas públicas, que tem permitido, nos vários domínios, hoje, temos serviços públicos fortalecidos no interior do país, em todo o país, e que nos têm permitido acabar com essa sangria, com essa dilapidação que o PSD fez quando foi governo com o PSD e o CDS. Senhores deputados, este legado requer continuação. E este legado, requer que continuemos a fortalecer a administração pública neste âmbito. É por isso que é importante continuar a contar com o Partido Socialista para que estas políticas públicas possam continuar a ser prosseguidas a bem de todo o nosso país, a bem de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Neto, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, segurança nacional e dignidade da pessoa humana. É exatamente por aqui que quero mesmo começar a minha intervenção. Isto porque ontem, na reunião dos assuntos constitucionais, o Partido Socialista colocou em causa a segurança nacional e a dignidade da pessoa humana ao não permitir a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna ao Parlamento prestar os devidos esclarecimentos e que são urgentes perante as situações preocupantes que se colocam, que colocam em risco o controle das fronteiras e a segurança nacional na situação após CEF. É verdade. O Partido Socialista põe em causa e põe à frente da dignidade da pessoa humana e da segurança nacional a sua eleição interna. É verdade. O Partido Socialista... O Partido Socialista prefere esperar pelo resultado da sua eleição interna do que trazer ao Parlamento o Sr. Ministro para prestar os devidos esclarecimentos e que são preocupantes com aquilo que se passa no controle das fronteiras. São notícias que não podemos ignorar e que devem ser algo de explicações urgentes. Designadamente, senhoras e senhores deputados, a falta de pessoal, a organização, a ausência de fiscalização no controle da entrada de migrantes, as falhas na emissão de passaportes e também a própria passagem de informações entre os vários polícias e o Partido Socialista prefere esperar pelo resultado das suas eleições. São estas as prioridades do Partido Socialista. As do PSD não são certamente as mesmas, são aquelas que temos vindo a